Falamos domingo passado sobre a Igreja Missional de Jerusalém e queremos compartilhar com os irmãos nesta noite sobre a Igreja Missional de Antioquia. E queremos dizer que como tema, né, poderíamos usar como tema essa noite para essa meditação, vivendo tempos de Antioquia. Marca isso no seu coração aí, vivendo tempos de Antioquia. É um relato, é uma análise da vida, do comportamento da igreja de Antioquia e o que, que nós podemos tirar de lição para os nossos dias. Atos capítulo 19, capítulo 11, verso 19. Atos capítulo 11, versículo 19 em diante. Atos, capítulo 11, a partir do verso 19. Todos encontraram, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia. Falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. E tendo eles chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. E o que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém. Eu quero ainda ler um outro texto com os irmãos, no capítulo 13. Capítulo 13, a partir do verso 1. Atos, capítulo 13, a partir do verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegavam para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. E este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhe Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda injustiça, de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. E então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Amém. Só dando um detalhe, que esse João aqui não é o apóstolo João, é João Marcos, né? Um parente de Barnabé e companheiro, né? Iniciou a campanha missionária com Paulo, mas mostrou-se imaturo, e Paulo pediu que ele voltasse, né? Não era o momento para ele. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra é a verdade, verdade que transforma, verdade que liberta, verdade que anuncia um estilo de vida na pessoa bendita de Jesus. Por isso nós queremos ouvir a tua voz, para aprender exatamente como nós, como igreja, nós como crentes em Jesus, como cristãos, que devemos ser conhecidos assim, com a nossa maneira de viver diante de um mundo mau e perverso, onde somos chamados a resplandecer como luzeiros em um mundo corrompido. Fala conosco, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Na mensagem anterior, nós falamos sobre a igreja missional de Jerusalém e, de um modo geral, as características ou os valores essenciais que caracterizam a igreja de Jerusalém é o mesmo que vai caracterizar as demais igrejas do Novo Testamento, e não seria diferente com a igreja de Antioquia. E por que esse destaque, inicialmente a Jerusalém, onde o Evangelho começou, vamos dizer assim, a proclamação das boas novas, e em segundo lugar, a igreja de Antioquia, porque foi a primeira igreja missionária constituída na história. A primeira igreja que entendeu o senso de missão, porque a igreja de Jerusalém fez missões apenas aos judeus, mas não tinha entendido mesmo assim plenamente o senso da missão. Foi preciso uma perseguição para que a igreja, os cristãos fossem dispersos, os cristãos de Jerusalém fossem dispersos pelo mundo todo. Eu fico pensando, o que será que precisa acontecer conosco para que a gente anuncie o evangelho do Senhor Jesus com todo o poder, com toda ousadia, com toda coragem, com toda a obediência que cabe a um cristão? O que precisa acontecer conosco, meus irmãos? E a igreja de Antioquia, bem como as demais, entenderam perfeitamente que pelo menos duas coisas essenciais na existência da igreja os cristãos precisavam carregar. O primeiro deles era que o amor deveria ser prático. O apóstolo João também cansou de falar isso várias vezes. Não deveríamos, em hipótese alguma, amar só de língua, só de palavras, mas deveríamos amar com obras, com atitudes. O amor é mais do que uma teoria. O amor é vida. Semear vida na vida do outro, isso é que é amor. Não é uma teoria, não é uma palavra ou uma expressão tão desgastada, e alguns querem dizer até muitas vezes em várias línguas a mesma coisa. I love you, né? Eu amo você, e vai falando as várias línguas, né? Tem gente que sabe de cor a declarar eu amo você a alguém em várias línguas. Mas e na prática? O que de fato nós fazemos na prática, de modo sacrificial, e especialmente nos momentos mais críticos, demonstramos mais amor às pessoas quando elas atravessam seus momentos mais críticos da vida? E outra coisa, amar quem nos ama é muito fácil. Jesus nos deu um grande desafio de amar os inimigos. Quando a lei dizia que deveríamos aborrecer os inimigos, Jesus, na sua graça, nos ensina que devemos amar até os inimigos. E talvez a maior expressão do amor seja o perdão. É quando você não deixa mais tatuado no seu coração as marcas da ofensa que alguém lhe fez. Seu coração fica liberado para amar, para estender a mão ao outro, ao próximo, independentemente da ofensa que você recebeu. E amar e perdoar também não é amnésia, não é você esquecer. É você não usar isso como arma contra outra pessoa. É você não usar o seu perdão para humilhar a outra pessoa. É você, ao recordar dos fatos, perceber que você cresceu, que você amadureceu através daquela experiência, de modo que não lhe traga sofrimento, nem mágoas, nem ressentimentos. O dia que essas ervas daninhas forem arrancadas do seu coração, mágoas, ressentimentos, sofrimentos, né? O dia que isso for retirado do seu coração, você entendeu o perdão na sua plenitude. Você deu os passos necessários para a sua própria libertação. Porque enquanto você não perdoa, quando você não demonstra o amor na prática através do perdão. E era isso que esses irmãos estavam fazendo, porque os judeus haviam monopolizado o evangelho para eles, não queria pregar aos gentios, mas agora é anunciado que haverá uma crise mundial, fome mundial. E aqueles irmãos de Antioquia, recém-convertidos, gentios, não judeus, agora são os primeiros a tomar a iniciativa de socorrer os irmãos judeus em Jerusalém. Algo que talvez em algum momento pudesse ser impensável de nossa parte. E não como um sentimento de vingança. Deve ficar claro isso. Ajudar o outro, ajudar o inimigo, não como um sentimento de vingança. Ou para de repente você tripudiar diante da situação e dizer: ó, eu tenho você aqui na minha mão, ó. Agora você vai comer na minha mão. Que isso não é perdão. Isso não é amor. Eu estou querendo levar vantagem da situação. Eu estou mais desenvolvendo um caráter opressor do que um caráter perdoador. E ainda aqueles que até digam que perdoa. Conheço muita gente que já me disse isso: pastor, eu perdoo, mas vai ter que vir arrastado aos meus pés para pedir perdão. Aí, então não é perdão. Isso é mais teatro e humilhação. Mas pior disso, eu já ouvi de um outro que disse assim: nem se vier arrastado aos meus pés, eu perdoo. Falei: puxa vida, que decepção. E de alguém que se diz cristão, se ouvir um negócio desse, é lamentável. Amado, enquanto você não perdoar, além de você não demonstrar o amor na prática, você fica escravo dos seus próprios sentimentos. O outro te ofendeu, causou mágoa, causou ressentimento, causou. Mas se você ficar nessa de vitimismo e continuar dizendo: ah, mas não é fácil, você sabe que não é fácil assim, pastor, esquecer esse negócio, deixar para lá. Enquanto você ficar nessa, o prejuízo é só seu. É só seu. E os irmãos de Antioquia nos deram a grande lição. Apesar de serem rejeitados e renegados inicialmente pelos irmãos de Jerusalém, agora eles respondem com solidariedade. E talvez o perdão seja a maior manifestação de solidariedade que podemos dar ao próximo. E é nesses momentos mais críticos da sua existência ou da existência do outro que, quando nós compartilhamos o amor em ação, que Deus derrama a sua bênção sobre o nosso coração e nos traz crescimento, tanto individualmente quanto coletivamente. Uma igreja formada de cristãos que não perdoam é uma igreja que está fadada a não crescer. Uma igreja formada de cristãos que tem problemas entre si, mas não se resolvem, está fadada mais ao decréscimo do que ao acréscimo. E na história de Antioquia, irmãos, é uma coisa interessante, porque nos seus 300 anos antes, ou seja, quando começou o evangelho lá, eles representavam 0,002% da população. 300 anos depois, os cristãos de Antioquia representavam 50% da população. Houve um renovo, houve um crescimento, houve um grande mover de Deus naquele lugar, que eles passaram de 1.000 cristãos para 30 milhões de cristãos em 300 anos. Às vezes nós, como igreja, nós caminhamos ou andamos numa corda bamba ou numa montanha russa, de sobe e desce, cai e levanta. E a gente olhando para a história das igrejas do Novo Testamento, as igrejas do Atos dos Apóstolos, as igrejas tinham crescimento vertiginoso, estavam em ascensão, a ponto do escritor sagrado começar a dar número aos bois, vamos dizer assim, dar número ao crescimento, e depois não tinha mais palavras ou números que pudessem expressar o tamanho do crescimento da igreja. Eu fui a duas igrejas há um tempo atrás, que eu as conheci tipo 15, 20 anos antes. Numa delas eu fui, tinha uns 20 anos que eu não ia àquela igreja, e quando eu tinha ido pela última vez, aquela igreja tinha aproximadamente 300 membros. E eu fui lá 20 anos depois e ela tinha 300 membros. Continuava com os 300 membros. E fui numa outra, que eu tinha ido há uns 15, talvez, anos atrás. E naquela época ela tinha cerca de 200 pessoas que frequentavam os seus cultos. É uma igreja que tinha batizado em um ano mais de 80 pessoas. Em um ano. Mas 15 anos depois, aliás, 15 anos não. 5 anos depois, eu fui àquela igreja e ela tinha 40 membros. Algo muito estranho deve ter acontecido ali. E aí eu fico pensando, olhando para os números, com aquela preocupação de não ser número fóbico, né? Ter medo dos números, com aquela preocupação de não ser número idólatra, de idolatrar os números, e pensando o que acontece conosco quando nós não experimentamos um crescimento, primeiro em nossas vidas espirituais, e depois quando não experimentamos um crescimento como igreja, como povo de Deus, coletivamente. Então o primeiro diagnóstico é como está o nosso amor. De que forma manifestamos o nosso amor às pessoas que convivem conosco no dia a dia. A começar pela nossa família. E depois com as pessoas, vizinhos, colegas de trabalho, de escola, pessoas da sua mesma rua, a tal ponto que possamos de alguma forma prática expressar amor por aquelas pessoas. Essa semana eu fiquei pensando nessa mensagem a semana toda e pensando o que seria para nós o amor em forma prática. Um missionário foi ser missionário numa cidadezinha aqui, não sei, não me lembro o nome, me parece que Periquito, se eu não estiver enganado, Papagaio, acho que é Papagaio. Periquito é aqui perto aqui de Patinga, para essas bandas aqui, eu acho. E Papagaios é lá para o lado do oeste de Minas. Missionário foi ser missionário lá e chegou e viu uma cidade muito triste, muito feia. E ele teve uma ideia, fez um mutirão, fez uma campanha e entre os próprios moradores levantou várias latas de tinta e decidiu, juntamente com a população da cidade, pintar as fachadas das casas. E a partir das fachadas das casas, muitas casas foram pintadas completamente. E foram pintando de cores diferentes. E de repente virou notícia em vários jornais do estado de Minas Gerais. A revolução que aquela ação missionária do missionário da igreja daquela cidade havia realizado ao pintar as casas. Até que ponto nós nos ofereceríamos para capinar um lote de um vizinho por causa do amor de Cristo? Até que ponto eu poderia ir na casa do vizinho e dizer: vizinho, se você comprar tinta, ou então eu até te ajudo a comprar tinta, você tem disposição para pintar a sua casa? Eu vou pintar a sua casa junto com você. Vamos pensar no vizinho, não, vamos pensar nos nossos irmãos em Cristo aqui. A quantos irmãos em Cristo você já se ofereceu alguma vez para ajudá-los? Ou quantos de nós já fomos ajudados a ter a casa pintada ou reformada, né? Aí não vale a casa do pastor, né? Todo mundo resolve querer ajudar só o pastor. Eu quero ver ajudar os outros. Ajudar os outros. Ir lá no irmão e tal, e resolver, numa parceria com o irmão, ajudar o irmão. Separar um tempo. Eu estou dizendo de coisa prática, irmão, do dia a dia. O irmão está precisando de ir ao médico lá em Patinga, lá em Belo Horizonte. Aí você tem tempo, tem carro, tem disposição. Você fala: eu vou com você, irmão, eu vou junto. Antigamente um negócio de marcar ficha na posto de saúde, eu não sei se tem isso mais. Aí você tinha que acordar de madrugada para ir marcar a ficha para o irmão lá, ou para a pessoa. Pequenas ideias, grandes vivências no Evangelho. Aí os irmãos vão trabalhando, vão mentalizando, memorizando, o que é que eu posso fazer para ajudar o meu irmão? Porque na hora da confraternização é mais fácil, né, irmão? Mas é uma coisa que a gente poderia fazer também, uma confraternização. Mesmo com esse tempo de pandemia, ainda dá para ir tomar um café na casa de alguém. Com todos os cuidados que a gente precisa ter, dá para fazer isso. A pandemia, de certa forma, nos impediu e nos engessou de fazer algumas coisas que nós poderíamos fazer. Estou dizendo até a mim mesmo, que eu poderia fazer. Mas essa semana inteira eu estou sendo bombardeado, incomodado com essa palavra. De que forma eu posso colocar o amor em ação? E o segundo valor, ou o segundo valor essencial que essa igreja de Antioquia experimentou, é que ela começou a ter uma percepção de graça abundante de Deus sobre ela. E, ao mesmo tempo, quanto mais se experimenta da graça, você se dispõe a viver uma vida de discipulado. Uma vida em que você tem a alegria de compartilhar de Cristo e de acompanhar pessoas, de vivenciar o dia a dia do outro, de chamar alguém para crescer junto com você, no Evangelho, como nos tempos dos primeiros discípulos de Antioquia. E aqui a Bíblia diz que muitos aderiram àquele estilo de vida. Um detalhe que me chamou a atenção, no capítulo 11 que nós lemos, no verso 21, que diz que a mão do Senhor, quando eles anunciavam o Evangelho de Jesus, verso 20, diz que a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então, crer é diferente de converter. Crer é um assentimento mental que precisa descer ao coração para transformar isso em ação. Converter é mudar a rota, mudar a direção, mudar de vida, mudar de comportamento, mudar de estilo. Isso é conversão. É você estar indo na direção e você muda completamente a sua rota. E crer é um assentimento. Então você não basta só crer. Você precisa mostrar na prática que houve uma mudança no seu estilo de vida. É isso que o verso 21 está dizendo, que aconteceu com aqueles irmãos. Inicialmente eram pessoas comuns, até sem nome. Diz aqui, alguns que eram de Chipre, alguns que eram de Cirene, e que estavam em Jerusalém naquele dia da descida do Pentecostes, inflamados, cheios do Espírito Santo, foram a Antioquia, alguns, mas não deu nome. Eram missionários anônimos, gente comum como você. No seu dia a dia, que foi anunciar, foi levar o Evangelho a outras pessoas. Eu ia dizer como você e eu, mas talvez alguém pudesse pensar, né, que pastor não é pessoa comum, pastor é bicho de outro mundo, né? Mas eu me sinto uma pessoa comum, com as mesmas responsabilidades que vocês, talvez um pouquinho mais. E também, quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado também. Com certeza. Então, esse é um relato assim por alto do que eram os valores essenciais que estavam dominando a igreja de Antioquia e os levando a uma revolução para os moldes daquela época, para o estilo de vida daquela época, vivendo numa região, numa cidade cheia de corrupção, cheia de imoralidade. O estilo de vida desses irmãos, o estilo de vida desses irmãos impressionaram os moradores de Antioquia. Antioquia muito, era, apesar de ser uma cidade importante lá da Síria, mas ela era muito conhecida por causa de um vale, o Vale de Dáfnis, que era ali muito próximo, e ali onde acontecia, entre os gregos, toda sorte de perversidade, toda sorte de idolatria, toda sorte de imoralidade. Eles diziam que faziam sexo com os deuses, sexo entre eles, e era uma coisa terrível, uma podridão terrível. Era uma degradação moral naquela região de Dáfnis, bem próximos. E muitas vezes Antioquia era até citada, Antioquia perto de Dáfnis. E nesse ambiente de uma sociedade que experimentava ao seu redor todo o mau cheiro da corrupção e da imoralidade, uma igreja começa agora a erguer, levantar a fumaça, o cheiro do perfume de Cristo em suas vidas, que iam impactando a vida de outras pessoas com o seu estilo de vida. A ponto de dizer aqui que quando vem, aí o que está acontecendo lá, de repente chega lá em Jerusalém, olha, tem um mover diferente acontecendo entre os gentios, nós não sabemos o que, que é, alguém precisa lá saber, precisa ir lá ver. Os judeus ainda estavam tanto quanto incrédulos a saber que de repente algo semelhante ao que tinha acontecido em Jerusalém estava acontecendo em Antioquia. Então manda alguém lá, manda Barnabé. Veja como é, quando tem algum acontecimento, alguma coisa sendo moldada e movida pelo Espírito Santo, até a indicação da pessoa que vai para o lugar é a indicação certa. Não poderia ser uma pessoa melhor do que Barnabé para poder ir àquele lugar. Olha as descrições que a Bíblia faz desse homem. Homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Homem que tinha firmeza na palavra, porque exortava a todos com firmeza de coração. Havia aprendido a se alegrar com o mover do Espírito Santo e com a graça de Deus na vida das outras pessoas. Um coração extremamente generoso, um homem que tinha o dom da liberalidade em repartir, o dom da liberalidade em repartir. Engraçado que a gente vê as pessoas pedindo dom de língua, dom de cura, dom de profecia, dom de revelação, E você vê poucas pessoas pedindo a Deus: Deus, eu queria ter um dom como esse. Porque não é fácil ter um dom como esse. O dom da liberalidade de compartilhar, ou de partilhar o que eu tenho com os outros. Em que eu vou usar uma filosofia de vida que o que é meu é seu. Porque a filosofia dos fariseus, da época do cego de Jericó, da época do bom samaritano, é que o que é meu e o que é meu também. Mas os irmãos de Antioquia haviam aprendido, e agora com a instrumentalidade do servo de Deus chamado Barnabé, eles estavam aprendendo a partilhar, a ter a liberalidade em compartilhar, e a ponto do escritor sagrado mencionar que eles todos compartilhavam de acordo com as suas posses. Quem tinha mais partilhava mais, quem tinha menos partilhava menos. Eu costumo dizer que não tem ninguém que seja rico demais, que seja tão insensível, que não pode compartilhar um pouco com alguém. Mas também não existe ninguém que seja pobre demais, que não pode dar nada. Quando a Bíblia diz que muito melhor coisa é dar do que receber. E os irmãos de Antioquia aprenderam isso. E isso foi reforçado com o estilo de vida que Barnabé trouxe para implantar na igreja. Mais para frente, vamos trazer uma reflexão para os irmãos sobre Barnabé especificamente. O caráter missional de Barnabé e como você... Eu quero desafiar os irmãos a ser um Barnabé na vida de alguém. Você fazer um compromisso no ano de 2021 de adotar uma pessoa para você ser um Barnabé na vida dessa pessoa. Estou dizendo mais para frente, porque nos domingos seguintes aí nós vamos dar um descanso do púlpito para os irmãos aqui, encontrar outros pregadores. Tentei encontrar alguém para falasse mais, fosse mais gracioso com os irmãos hoje, não pregasse tão pesado, né? Mas não achei. Mas eu acho que tudo tem um propósito. Mas tudo que eu mais quero é ter mais graça nesse púlpito para poder pregar para os irmãos, mais graça e mais misericórdia, para que a graça e a misericórdia transformem nossos corações pelo poder de Deus. Então, amados, esta igreja destacou-se e teve um tratamento assim diferenciado na Escritura Sagrada aqui ao mencionar sobre ela. Possuía essa igreja pelo menos quatro características fundamentais para uma igreja que quer fazer diferença na vida das pessoas. É o desafio, o que essa igreja experimentou de características, de qualidades, de valores, é o grande desafio para nós, a partir dos valores que eles tinham, de que o amor só pode ser amor se for colocado em ação, e de que a graça abundante de Deus deveria ser um estímulo para sermos comprometidos a fazer discípulos para Jesus. Esses dois valores que tinha nessa igreja era explicitado através de quatro características da igreja de Antioquia. A primeira característica daquela igreja era o espírito evangelístico. O espírito evangelístico de Antioquia. Evangelismo, irmãos, é a proclamação do evangelho. Lógica, cronologicamente, é o primeiro dever dos crentes. Jesus colocou em primeiro lugar aos seus discípulos a grande comissão de ir fazer discípulo de todas as nações, ensinando todas as coisas que ele tinha ensinado e batizando essas pessoas. Batizar é imergir as pessoas no compromisso de pertencer. Batizar é mais do que ser inserido numa religião. Batizar é mais do que ser inserido numa igreja ou num hall de membro. Batizar é ter o sentimento do pertencimento do grupo. Eu faço parte desse grupo, eu testemunho as nações, eu testemunho aos meus familiares, eu testemunho as nações que eu como batizado, ou eu como um batizando, ou eu como um batizador, eu faço um compromisso de pertencimento ao grupo, eu me identifico. O batismo cristão é a identidade, não com uma religião, mas a identidade com um grupo. E quando você vem de uma outra denominação e você concorda com as doutrinas que são pregadas na igreja, você também dá um voto de concordância e também de pertencimento para esse grupo. E o grupo aceita o seu batismo como sendo o batismo da imersão, como batismo bíblico, como o batismo do pertencimento, do entendimento, porque esse é o chamado, essa é a vocação da igreja, fazer discípulos ensinando as coisas que Jesus ensinou e os identificando com o corpo de Cristo através do batismo. Quando a igreja prega o evangelho, mas não batiza, a igreja não completou a sua missão. Quando alguém tem conhecimento do evangelho, mas se recusa o batismo, não compreendeu plenamente a missão e o chamado. E a igreja tem a responsabilidade de ensinar o chamado, a vocacionalidade de cada um. Então, a primeira qualidade, que era movida por aquelas duas percepções do amor e da graça, é o espírito evangelístico. Irmãos, evangelismo é a vida da igreja, tanto na doutrina como nas obras. Uma igreja que não é evangelizadora perde a sua característica evangélica. Porque o ser evangélico não é caracterizado pela placa da igreja, nem pela denominação da qual se pertence. O ser evangélico é marcado pela investidura evangelística do compartilhar as boas novas do evangelho. Você não pode ser um evangélico nominal. Você não pode ser um evangélico só de nome. Você tem que ser um evangelho de proclames. Você tem que proclamar o evangelho para você de fato ser identificado como evangélico. Infelizmente esse nome, essa palavra está desgastada, porque as pessoas entenderam que ser evangélico é só ter um monte de igreja por aí, é só falar de Jesus, ou só ter uma ideia sobre um Jesus e você não vê vidas transformadas, não vê coisas diferentes acontecendo na vida das pessoas. Só o evangelho, irmãos, pode transformar. Guarde isso no seu coração. Somente o evangelho pode transformar a sociedade em todos os aspectos. O que acontece no mundo, em termos de política e outros grupos, manifestações sociais que se levantam porque a igreja está falhando no cumprimento da sua missão. Igreja que não evangeliza é igreja que não cresce, porque não cumpre o seu chamado principal. Um dia falei sobre isso, mas alguém me disse: ah, pastor, mas o chamado principal da igreja é a adoração. Eu disse: perfeito, mas a adoração que não se manifesta na proclamação não é adoração verdadeira. É só cantoria. Adoração que não proclama é só cantoria. A segunda característica dessa igreja de Antioquia é a liberalidade em contribuir. E aqui eu aprendo com os irmãos de Antioquia, irmãos, que um coração abrasado pela graça de Deus é um coração naturalmente generoso em relação às necessidades humanas. Quer perceber o percentual ou o nível de graça de uma igreja? É observar o mover na tesouraria da igreja, o mover nas questões sociais. O mover das questões humanitárias. O problema financeiro de qualquer igreja bíblica é um problema espiritual. Veja o que aconteceu nessa igreja de Antioquia, que aparentemente não estava preparada como os irmãos de Jerusalém, que eles aprenderam a juntar tudo, vender, revender, guardar, repartir aos que tinham mais necessidade. Mas eles não estavam começando agora, mas quando houve o profeta Ágabo falando que viria tempos difíceis agora, eles que não tinham nada aparentemente preparado, resolvem compartilhar as suas posses, para que aqueles irmãos na Judéia não padecessem necessidade. Certamente Barnabé encabeçou a lista, porque Barnabé tinha um coração com liberalidade para contribuir. Crente, guarda isso no seu coração. Crente alcançado pela graça tem prazer em contribuir financeiramente para o reino de Deus. É o que acontecia com essa igreja de Antioquia. Crente mesquinho não pode ser crente que viu o mover da graça no seu coração. A terceira característica dessa igreja é a ação missionária da igreja. O caráter missionário dessa igreja é impressionante, irmãos, porque eles pensavam em missões, não apenas em missões local, mas na direção do Espírito Santo, pensavam em avançar as nações. E depois de um ano que o apóstolo Paulo estava ali, ele é separado juntamente com Barnabé e João Marcos para irem a outros povos, a outras nações, para pregar. De tanto eles orarem, de tanto jejuarem, de tanto buscarem a dependência do Espírito Santo, eles foram incomodados para sair das quatro paredes e ir e avançar. E eu te pergunto nessa noite, qual que é o seu plano? Você, pessoalmente, você, irmão fulano de tal, irmã fulano de tal, você tem um plano para a sua igreja local? Ah, pastor, esse negócio de plano é com o pastor. Não, é o seu plano. Qual que é o seu plano? Você começou 2021 falando assim, ó, eu vou fazer esse ano isso, 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 para ajudar a minha igreja. Eu quero ver a minha igreja crescer esse ano. Então, eu já tenho um plano traçado aqui. O que é que eu vou fazer para ajudar a minha igreja a crescer? Qual que é o seu plano para 2021? Para fazer a sua igreja crescer? Você já traçou o seu plano? Qual que é o seu plano para a igreja local? Como é que você pensa em ajudar a sua igreja no cumprimento da sua missão? Aí eu estou pensando em fazer isso, pensando em fazer aquilo. Quer dizer para os irmãos que só essa semana eu já pensei em trocentas coisas. Mas eu tive que me render de joelhos ontem e dizer, Deus, eu tenho estratégias que não passarão do papel ou do sonho dos planos se não for colocado em ação. Serão só mais, e precisa de ir além do sonho, precisa se tornar realidade na comunidade, primeiro na minha comunidade de fé, depois na minha comunidade, bairro onde eu moro, um modo de alcançar as pessoas. Qual a sua visão missionária para o mundo? Qual a sua... o amor que você dispensa por missões? Você acredita em missões? Você acha que você foi alcançado por missões ou não? E qual é o nível de retribuição que você tem no seu coração a ponto de se envolver na obra missionária de alguma forma, mais do que só fazer campanha ou dar uma oferta, ou do que orar por missões? Ah, pastor, ainda é necessário fazer missões nesses dias? O que você acha? Ainda é necessário? E em último lugar, essa igreja de Antioquia, ela tinha a sã doutrina. Então ela tinha um espírito evangelístico, liberalidade em contribuir, tinha uma ação missionária alinhada com o Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo. E essa igreja agora, ela se vê todas essas ações que ela movimenta no seu dia a dia como a base muito sólida da sã doutrina. Uma doutrina que não os encaixotou. Quero que os irmãos entendam muito bem isso. O meu entendimento, o seu entendimento doutrinário não pode nos encaixotar. Nos pegar e colocar dentro da caixa de sapato, dizer, fica aí, guarda isso aí, conserve isso aí. Não. Uma doutrina que faz a gente se relacionar com as pessoas. Hoje, enquanto estava trabalhando, eu aproveitei para falar com duas pessoas. E uma delas me disse assim, olha, eu não tenho igreja nenhuma. E a outra era católica. A católica disse, olha, eu gostei demais de trabalhar, viu? Eu não sabia que era bom trabalhar ao lado de um pastor desse jeito. E o outro que não trabalhou, mas eu aproveitei no momento de lanche, né, de água que estava tomando e falei com ele. Esse que não tinha religião nenhuma. Ele me fez uma pergunta, eu queria saber se essas igrejas evangélicas tudo é do luterismo. Ele até usou essa expressão, do luterismo. Aí eu tive 5 minutinhos para explicar para ele o que, que era, o que eu, um pouquinho de história sobre a reforma protestante. E a partir dali o cara virou, se tornou um amigo. E agora eu estava vindo embora, irmão, já atrasado para a gente chegar em casa para tomar um banho, chegar aqui. E aí, no estacionamento da escola Antônio Silva, eu estava entrando no meu carro, aí ele chegou para entrar no carro dele e disse, pastor, me aguarde. Eu sou ótimo. Não sei o que é esse me aguarde, mas ele falou, me aguarde. Eu vou aguardar. Mas eu disse assim, eu não vou esperar, não vou aguardar, assim, 100% aguardar. Eu tenho o telefone dele no grupo lá do Enem, e eu vou mandar uma mensagem para ele, não sou bobo. Antes que ele, eu vou ser proativo. Não vou esperar ele reagir, para eu poder reagir, eu vou agir primeiro. Está entendendo, irmãos? E aí, uma doutrina, o que me chamou a atenção é que a doutrina, a sã doutrina, não fez com que os irmãos de Antioquia criassem uma barreira entre eles e os judeus. Entre eles e os judeus. Eles entenderam plenamente, o apóstolo Paulo, naquele tempo que esteve com eles, certamente disse a eles que, com a morte e ressurreição de Cristo, a barreira de separação havia sido derrubada. E agora ele formava um novo povo entre judeus e gentios, o povo de Deus. Então você e eu estamos sendo convocados para ser ou para viver tempos de Antioquia, meu irmão, onde haverá um alcance de um número significativo de pessoas à fé cristã, onde a igreja possa ter a sua equipe missional, onde a igreja aprenda a se habilitar a ouvir a voz do Espírito Santo e a agir de acordo com a direção do Espírito Santo. O segredo não é você perguntar a Deus o que que eu vou fazer. O segredo é você perguntar a Deus o que que o Senhor está fazendo. Eu quero me unir ao Senhor naquilo que o Senhor está fazendo, para que o bairro Bromélias e a cidade de Timóteo e até outras nações sejam impactadas com o mover de Deus através de nós. É tudo que desejamos. Então, o grande desafio para nós é nos apegarmos às qualidades positivas dessa igreja, esforçarmos para não cair nos mesmos erros, que essa igreja não era uma igreja perfeita. Com o passar do tempo, ela se esfriou também um pouco na fé, como várias igrejas na Ásia Menor. Tinha dificuldades. Essa igreja, que era tão abundante na graça, nos seus tempos finais, estava tendo dificuldade de se abundar nessa graça. É por isso que muita gente, muitas vezes, diz que o mais importante não é como você começa, é como você termina. Mas eu sou partidário da ideia de que toda caminhada, ela é importante, do começo ao fim. Você tem que começar bem, caminhar bem por toda a sua jornada, para que você tenha a habilitação do Espírito Santo para terminar bem a sua jornada e chegar como o apóstolo Paulo chegou. Completei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém? Que Deus nos ajude a ser essa igreja de Antioquia. Possamos viver tempos de Antioquia, no bairro Bromélias, na cidade de Timóteo, Minas Gerais. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra.